Eram essas, senhores senadores, eu vou conceder, pela ordem de pedido, ao nosso Aloísio Nunes Ferreira, ao senador Vital do Rego, em seguida ao senador Ricardo Ferraz e a senadora Ana Amélia.
Presidente, eu peço a palavra para uma questão de ordem.
Senador Aloísio, com a palavra, Vossa Excelência, para uma questão de ordem.
Se Vossa Excelência me permite, como preâmbulo, apenas me associar à homenagem que Vossa Excelência presta a este grande comunicador, essa extraordinária figura humana, este amigo querido que tanto serviço presta ao Senado, que é o Fernando César Mesquita. E também gostaria, ainda preambularmente, saudar as medidas tomadas pela mesa diretora que Vossa Excelência acaba de anunciar. E que vão todas elas no sentido de conferir maior eficiência ao nosso trabalho legislativo, economizar gastos e, a partir daí, recuperar a credibilidade e o prestígio dessa instituição tão desgastada ao longo das décadas. Vossa Excelência anunciou também a promulgação da norma que aboliu esta anacrônica ajuda de custo do início e do final da sessão legislativa. Mas a minha questão de ordem, senhor presidente, que formula Vossa Excelência como presidente do Senado e também, nessa condição, como presidente do Congresso Nacional, diz respeito a um problema que estamos vivendo e que, no meu entender, contribui de uma maneira incomparavelmente mais grave para o desprestígio do Congresso, que é o não exercício efetivo da nossa atribuição legislativa. Vossa Excelência acaba de dizer, com toda a razão, que o processo legislativo se completa com a deliberação sobre os vetos. Sem que haja essa deliberação, o processo legislativo fica encruado. Acumula-se uma série de interrogações sobre a eficácia das leis. Prospera a insegurança jurídica e o Congresso se constitui numa mora, eu diria, vergonhosa no cumprimento de suas obrigações. Quando o presidente veta, ele exerce uma competência que é dele, a competência de pedir ao Congresso que examine melhor uma proposição aprovada. E o Congresso não tem cumprido a sua obrigação, exercido a sua competência, que é dar a palavra final no processo legislativo. A Constituição de 88, senhor presidente, criou, pela primeira vez na história constitucional brasileira, o mecanismo do trancamento da pauta, em três circunstâncias. Quando o Congresso, nessas três circunstâncias, não delibera no devido tempo, no tempo prescrito pela Constituição. Trancamento de pauta, quando o Congresso não delibera no devido tempo sobre projetos com urgência constitucional. Trancamento de pauta, agora em cada uma das casas, quando o Congresso não delibera sobre medidas provisórias. E trancamento de pauta, quando o Congresso não delibera sobre os vetos, quando haja vetos pendentes de deliberação, esgotado o prazo de 30 dias da sua comunicação. São três sanções que o constituinte originário impôs ao Congresso para obrigá-lo, de alguma forma, a trabalhar. E três sanções que o constituinte originário impôs também ao Executivo para evitar que, manobrando maiorias eventuais, consiga barrar deliberações do Congresso além do tempo prescrito pela Constituição. Ora, esse trancamento de pauta é eficaz no caso das medidas provisórias, isto é a nossa rotina aqui, é eficaz no caso dos projetos com urgência constitucional. Infelizmente, o governo prefere recorrer às medidas provisórias, mas às vezes em que recorreu à urgência constitucional houve trancamento de pauta, só que com os vetos, há muito tempo, há 10 anos ou mais, o Congresso não exerce essa competência. É hora, senhor presidente, de nós fazermos uma autocrítica na prática, uma autocrítica eficaz. Não adianta lamentar que no passado isso tenha ocorrido, é preciso que nós estanquemos essa ilegalidade. Por isso, senhor presidente, eu não acho prudente que Vossa Excelência coloque na pauta da sessão do Congresso a votação do orçamento. Por uma razão, é que nós teremos um orçamento aprovado, uma lei orçamentária aprovada em confronto direto com uma disposição absolutamente inquestionável da Constituição brasileira, que vem sendo descumprida. Esse descumprimento não faz jurisprudência. Nós precisamos corrigir isso, e Vossa Excelência apontou um dos caminhos para corrigi-lo, declarar prejudicado uma série de vetos que perderam eficácia porque incidem sobre leis mais revogadas. Nós vivemos também, senhor presidente, a rotina de aprovarmos medidas provisórias com dispositivos manifestamente inconvenientes, quando não inconstitucionais, premidos pelo tempo, sabendo que a presidente irá vetá-los, ou o presidente irá vetá-los. São vetos tranquilos. Agora, para serem mantidos. Agora, haverá sempre algumas matérias polêmicas. E essas matérias polêmicas têm que ser enfrentadas com a latitude que Vossa Excelência tem para programar a ordem do dia. Tem razão ministros do Supremo que dizem que a programação da ordem do dia é uma competência do presidente do Congresso. Vossa Excelência, com sabedoria, com discernimento e com a liderança que tem todas as condições para nos convocar ao trabalho, para nos fazer trabalhar e programar uma ordem do dia que seja exequível. Não haverá nenhum obstáculo por parte da oposição se Vossa Excelência seguir esse caminho. Mas eu tenho o dever de dizer a Vossa Excelência, por lealdade, de que na votação do orçamento nós pediremos votação nominal e, aprovada a lei orçamentária, em condições irregulares, nós iremos questionar a sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.
Agradeço muito a intervenção de Vossa Excelência. É importante ressaltar o quanto a intervenção de Vossa Excelência qualifica essa discussão. Eu concordo com quase tudo que Vossa Excelência colocou aí. Realmente é dever do Congresso Nacional, dever constitucional do Congresso completar o processo legislativo. O processo legislativo, eu concordo, ele não pode ficar pela metade. Nós adotamos até agora uma sistemática onde os líderes partidários faziam uma opção pelos vetos que deveriam ser apreciados, que estabeleciam uma pauta. É evidente, né, que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter que alterar esse mecanismo em função da necessidade de se completar esse processo legislativo. Eu acho que, com relação a esse entendimento, nós estamos absolutamente de acordo, e esse é o pensamento do Congresso Nacional como um todo. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Vital do Rego.
Senador Renan Calheiros, eu inicialmente gostaria de reportar a fala do experiente, competente e consagrado senador Aloysio Nunes Ferreira, e dizendo que também, em nome do PMDB, nós concordamos quase que totalmente com as expressões lúcidas do senador Aloysio. Nós temos que enfrentar aquilo que estava muitas vezes deixado como um segundo plano no processo legislativo, que só completará com a decisão por parte do Congresso Nacional da deliberação com relação aos vetos. Mas quero dizer a Vossa Excelência que na próxima segunda-feira, Vossa Excelência, ao lado do senador Jorge Viana, do senador Romero Jucá, está completando um mês de exercício à frente da mesa diretora desse Senado. O tempo passa, mas passou de forma eficaz para todos nós, senadores, que encontramos já no primeiro dia uma agenda positiva neste Senado. Foram medidas administrativas, das quais algumas Vossa Excelência já mencionou ao longo deste comunicado, fundamentais para a abertura cada vez mais consolidada, iniciada pelo presidente Sarney e agora por Vossa Excelência. Modernização, com critérios, com absoluta transparência de atividades fins para o exercício do nosso mandato. Isso nos deixa muito tranquilos com relação à condução do nosso trabalho. Agora, Vossa Excelência nos traz, com o presidente Henrique Eduardo Alves, uma série de medidas atinentes ao Congresso Nacional, que Vossa Excelência preside, de comum acordo com o presidente da Câmara. Isso é muito importante, porque eu vejo que, por força de uma série de outras situações que foram criadas e construídas ao longo desses anos, essa questão dos vetos era um desafio que nós não queríamos, de alguma sorte, enfrentá-los. Preferíamos, e aí vem a nossa autocrítica, preferíamos deixá-los como uma situação secundária. Agora, Vossa Excelência, tão logo o processo foi judicializado e o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, tomou uma posição, não monocraticamente através de liminar, mas de forma definitiva, dando-nos segurança jurídica para convocar o Congresso Nacional na próxima terça-feira e estabelecermos uma pauta, e essa pauta atende o interesse nacional no sentido de colocar o veto dos royalties e depois o orçamento, cujo relator Romero Jucá já ao seu tempo entregou o seu trabalho e a Comissão Mista de Orçamento já cumpriu o seu papel aprovando o orçamento de 2013, nós temos que deixar para a discussão do Congresso Nacional. E aí nós vamos respeitar a posição do PSDB, e repito, a posição lúcida do PSDB, quando, de forma constitucional, aborda, né, e vai exercer a obstrução necessária. Por isso, senhor presidente, eu penso que algo mais o Congresso Nacional poderia dar à nação, e esse algo mais vem com a reforma do nosso regimento interno. E o regimento interno é, sem dúvida alguma, um vazio, um espaço vazio, que numa situação em que todos nós estamos compelidos a exercer missões, e eu recentemente exerci uma missão em nome do Congresso Nacional, presidindo uma comissão mista de parlamentar de inquérito, e vi, senhor presidente, quanto nós estamos atrasados na atualidade regimental, de dispositivos regimentais que possam subsidiar-nos na tarefa, no exercício dessa presidência. A comissão criada por Vossa Excelência, com 6 senadores e 6 deputados, junto ao trabalho extraordinário que tem feito o senador Edson Lobão Filho, não é? Compilando uma série de iniciativas, já mais de uma centena de iniciativas do nosso regimento do Senado Federal, certamente trará uma contribuição importante para a construção de um regimento comum que possa estar à altura desse Congresso Nacional, que se moderniza com critérios absolutamente dinâmicos à nossa atividade.
Agradeço a Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem absoluta razão. A partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, não há, assim, do ponto de vista dos outros poderes, da sociedade, da pluralidade mesmo da nossa composição, nenhuma dúvida do papel constitucional do Congresso Nacional. E esse debate, ele sobretudo vai criar condições para que a gente possa definir critérios para a pauta. Nós fizemos questão de inverter a ordem da pauta, deixamos o orçamento para como segundo item da pauta. Havia uma expectativa com relação, né? Com...
O segundo tem que ser LDO.
Com o terceiro, porque nós vamos ter que votar primeiro a LDO, votar a urgência para votar primeiro a LDO, em seguida votarmos o orçamento, mas tivemos essa preocupação.
Você fez um post-scriptum na minha questão, de ordem, porque fui mal interpretado, apenas para corrigir. Posso me permitir?
Pode,
um minuto.
Pode sim. Uma palavra, Vossa Excelência.
Eu não disse que vamos obstruir a votação do orçamento. Desculpe. Eu vou pedir uma verificação de votação. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, apenas uma precisão. O Supremo Tribunal Federal não abordou a questão do trancamento da pauta. Essa questão não foi levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. A única questão que foi objeto da decisão liminar, que foi derrubada depois pelo plenário, foi a respeito da liberdade e da autonomia que tem o presidente do Senado, o presidente do Congresso, de elaborar a ordem de deliberação dos vetos, sem ter necessariamente que obedecer à ordem cronológica da sua comunicação. Agora, a questão do orçamento, senhor presidente, não foi, a questão do trancamento da pauta não foi abordada pelo Supremo Tribunal Federal. E é este objeto da questão de ordem, para o qual eu peço a reflexão de Vossa Excelência daqui até terça-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Responderemos à questão de ordem apresentada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira.